Vereador Carlos Delgado, sua justificativa, por favor.
Presidente Irani Coelho Fernandes, colegas vereadores, os despachantes aqui que se encontram, justamente a justificativa é que ontem, através de autoria do vereador Elton da Rocha, atualmente secretário, se comemorou o Dia Municipal do Despachante Aduaneiro. Então é importante nós comemorarmos essa data, ouvirmos a categoria, que muito enriquece a economia, muito emprega e gera desenvolvimento na nossa cidade. Então, mais do que nunca, é importante o apoio dessa casa e esse espaço aos despachantes para colocarem as suas angústias, as suas aflições, o seu trabalho e o que eles vêm desempenhando à frente do Sindicato Despachantes Aduaneiros.
Muito obrigado. Gostaria que você conduzisse, então, o nosso convidado até o plenário para que ele possa usar da tribuna livre no espaço de 15 minutos.
Excelentíssimo vereador Irani Coelho Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, cumprimentando, eu externo meus cumprimentos aos demais membros dessa Casa Legislativa, senhoras, senhores, meus colegas despachantes. Até antes de falar a explanação, presidente, eu gostaria de apresentar os meus colegas que me acompanharam hoje aqui, porque essa é uma turma nova, é uma força nova do nosso sindicato, das nossas lideranças da classe, que vem renovar aí Uruguaiana e vem renovar a região. Então, gostaria de apresentar a Alessandra do Amaral, que é a nossa secretária, Cláudio Rodrigues, nosso delegado, o André Michel, nosso conselheiro fiscal. Temos o nosso colega Gelson Moura lá, que é o único despachante aduaneiro de Uruguaiana, operador econômico autorizado, credenciado. E o despachante Antônio Carlos, colega nosso também que participa hoje aqui para nos prestigiar. Fazer um agradecimento especial ao vereador Delgado, que nos solicitou esse espaço de tribuna livre aqui para falarmos um pouco da nossa profissão. Também não poderia deixar de cumprimentar o vereador Rafael Alves, que em outro momento nos disponibilizou aqui um espaço para falarmos sobre um fórum importante que teve na cidade de Campinas, ao qual organizamos. E o nosso vereador, e hoje secretário do município, Elton da Rocha, que foi a pessoa que criou o projeto de lei para que nós pudéssemos internalizar aí o dia do despachante aduaneiro no município de Uruguaiana. Como comentou o Delgado, uma profissão muito importante e uma das propulsoras da nossa economia local. Então, eu gostaria de fazer uma pequena explanação aí do histórico do despachante aduaneiro, através da própria legislação, que a gente comenta como despachante aduaneiro no tempo. Teve origem em 1850, pelo Código Comercial. Depois tiveram alguns anos turbulentos, inclusive na época de 1920, onde os despachantes aduaneiros eram os caixeiros, chamados caixeiros, não despachantes aduaneiros. Aí começou a nossa grande história. E temos também aqui um presidente, um ex-presidente da República, o Getúlio Vargas, que é nosso vizinho aqui de São Borja, que foi o presidente que realmente foi quem concretizou como despachante aduaneiro, regulamentando a profissão nos seus governos. Então a gente coloca muito prazer, sou despachante aduaneiro, para apresentar um pouco da complexidade do nosso setor, a complexidade da nossa profissão. Nós tínhamos em um outro momento comentado aqui das responsabilidades do despachante aduaneiro. Tá? O despachante aduaneiro opera numa plataforma com uma diversidade de elementos essenciais à segurança e à celeridade das operações. Hoje o despachante aduaneiro é a figura que representa os importadores e os exportadores em todas as operações de comércio exterior, de importação e de exportação de mercadorias. Ele tem que ter pleno conhecimento de legislação aduaneira, classificação fiscal de produtos, tributação nas operações de comércio exterior, valoração aduaneira, tratamentos administrativo e tributário, regras de origem para certificação das mercadorias e dos produtos, medidas de defesa comercial, infrações e penalidades dentro das operações de comércio exterior, regimes aduaneiros especiais, que são os casos mais complexos, que são os chamados regimes atípicos, trânsito aduaneiro e controle de carga, despacho aduaneiro, lógico, de importação e exportação, Incoterms, que regula as responsabilidades de cada parte, comprador e vendedor, contratos de câmbio e dos diversos modais. Sabemos que nós aqui operamos muito no modal terrestre, mas existem vários modais, marítimo, aéreo, fluvial, lacustre, e nós temos que ter total conhecimento, porque hoje, dentro da nossa plataforma de negócios, nós também operamos em outros pontos de fronteira. Hoje, dentro dessa complexidade, o despachante aduaneiro, ele representando os seus importadores e exportadores, ele é um interveniente privado dentro da cadeia. E depois tem os intervenientes, que são os órgãos públicos que acabam tendo que intervir e anuir as operações. Então, na exportação, nós temos aí uma diversidade de órgãos que compõem essa cadeia aí de órgãos que intervêm nas operações, como a ANEEL, a ANP, a Anvisa, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Comando do Exército, DSECs, Polícia Federal, Departamento Nacional de Produção Mineral, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Defesa, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Também temos órgãos que são intervenientes na importação, que são os mesmos, alguns, e outros órgãos. Então, é uma diversidade de organismos que ficam figurando dentro desse cenário. E aí a gente tem alguns específicos para importação, como o Inmetro. A gente fala muito que o despachante aduaneiro, dentro dessa complexidade do comércio exterior, ele tem que estar sempre preparado para as mudanças. Sempre por inesperado. Nós temos diversas mudanças de legislação a todo momento. A gente vive na iminência das guerras comerciais entre portos, entre pontos de fronteira. Então, sempre que o inesperado acontece, o importante é saber reagir e transformar o problema em oportunidade. Eu acho que a gente tem que, dentro daquele cenário de oportunidades e ameaças e forças e fraquezas, a gente tem que começar a sempre ver esse problema como uma oportunidade. Nós temos alguns desafios que nós pontuamos em outros momentos aqui, até pelas questões das facilitações do comércio, que a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, e a OMA, a Organização Mundial das Aduanas, dentro das suas finalidades, elas têm as competências que são harmonização e simplificação de procedimentos. Isso aí, a nível global, dentro da cadeia logística, está sendo implementado. E nós pegamos hoje aí uma Organização Mundial do Comércio com 193 membros, onde todos os países membros têm que internalizar aquelas normas internacionais por serem signatários. Então, hoje a gente fala muito em janela única do comércio exterior, portal único. Nós temos aí, dentro da América do Sul, Uruguai, que foi o primeiro país a ter a chamada single window. Por isso, hoje, como operador econômico autorizado, o Brasil que está implementando essa regra, o primeiro acordo que vai ser feito vai ser com o Uruguai. E já está sendo um avanço também esse acordo com a Argentina. O que eu quero dizer com isso? O Brasil hoje tem um quantitativo muito grande de operações com o Uruguai e com a Argentina. Isso aí nos deixa numa situação favorável dentro do comércio exterior, dentro dessa complexidade. E a gente diz complexidade. Todo mundo fala em facilitação do comércio. Mas a facilitação do comércio, ela vem através de uma questão que é segurança e gerenciamento de risco. Então, a gente vendo de uma maneira mais macro essas questões de operador econômico autorizado, que é a cadeia segura, que são situações latentes onde nós temos que nos adaptar. Gestão de risco e compliance, que são criação de políticas internas e sistemas de controle e de acompanhamento de cumprimento com o objetivo de mitigar riscos. Todas as empresas, a partir daquela fatalidade do 11 de setembro, das Torres Gêmeas, começaram a fazer, e os Estados Unidos é um dos estados, um dos países que realmente coordena a economia global, o trabalho da cadeia segura. E a gente não pode esquecer que entre os três principais parceiros comerciais do Brasil estão Argentina, Estados Unidos e China. E da Argentina, que é o nosso principal parceiro comercial da América do Sul, está China e Estados Unidos. Então a gente é obrigado a entrar dentro dessa cadeia segura. Obrigatoriamente a gente tem que se adequar. Para isso veio a informatização dos processos. O que é a informatização dos processos? Hoje você fala muito em porto sem papel, que a gente vai ver ele na frente. Então os portos, eles já estão fazendo um trabalho antecipado, antes que atraque o navio, com toda a documentação, tripulação, documentação da carga, documentação do navio, para antes de atracar no porto, porque todo o navio, o trem, o avião ou o caminhão parado é um custo para a cadeia. E hoje a gente sabe que essa cadeia logística ela não pode ter custo. Os tempos hoje têm que ser céleres. Se não forem céleres, acaba inviabilizando qualquer negócio. E nós que vivemos num mundo globalizado e sabemos que da importância de trabalharmos nessa cadeia célere e segura, a gente sabe que essa informatização do processo através do certificado de origem digital, que é o COD, da declaração única de exportação, que é a DUI, e da declaração única de importação do INPI, e todo o peticionamento eletrônico de documentos é importantíssimo para nós minimizarmos os custos. Não adianta a gente ir hoje no comércio e sabendo que com a globalização existem N produtos importados e nós reclamarmos dos preços, dos custos altos. Todo custo elevado por uma falta de gerenciamento de risco vai impactar no nosso comércio aqui. Todos os produtos que nós formos adquirir vai impactar. E aí que entra a figura do despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro é o profissional que está capacitado para fazer o gerenciamento de risco dentro da documentação, dentro da legislação e dentro de todas as complexidades do comércio exterior. Hoje a gente trabalha com várias empresas, e empresas que falam in-house. O que é in-house? São empresas de comércio exterior que alocam funcionários dentro das grandes empresas para fazer aquela mão de obra, que é específica do despachante aduaneiro. Então, toda essa complexidade, todo esse desafio que a gente vê aí, isso é importante. Eu acho que a gente tem que perder um pouco daquele sentimento conservador que nós tínhamos e a gente tem que acompanhar as mudanças. E as mudanças estão aí. Se nós não acompanharmos as mudanças como profissionais e nos adequarmos e ficarmos no conservadorismo do carimbo e do papel, a gente some do mapa. Então, esse é o desafio dessa turma aqui que hoje está à frente da Ergs, é fazer esse trabalho de conscientização, de capacitação para os nossos associados, para os despachantes, trazer mais despachantes para se associarem no nosso sindicato. Eu acho que com a nova presidência, que é de Porto Alegre, o nosso presidente José Caralic, está assumindo também o presidente do Sindicato de Santos, a Federação dos Despachantes Aduaneiros, e nós, sindicato, teremos uma cadeira lá na federação, porque não adiantava nós reclamarmos que tudo, e vocês aqui nessa casa sabem, se resolve em Brasília, principalmente no comércio exterior. Nada vai se resolver a nível de município. E se nós não tivermos representatividade em Brasília, não adianta nós reclamarmos. Não adianta nós falarmos que São Paulo, que Santos vão a Brasília e conseguem benefícios para o modal marítimo, para o modal aéreo, conseguem benefícios para aqueles modais que são o quê? São responsabilidade deles. Eles estão vendo as inquietudes deles. E nós temos que daqui começarmos a nos movimentar para também sermos ouvidos lá, para movimentarmos aqui a nossa área de controle integrado que está até agora parada. Então, eu acho que dentro desses desafios aí, essa casa vai ser muito importante para nós, porque nós temos que, a partir dessa casa, através do Executivo Municipal, começarmos a pedir esse apoio. E assim, presidente, eu acho que, dou até uma dica aqui para essa casa, hoje, dentro do que representa o comércio exterior, não só o despacho aduaneiro, mas também o transporte, está latente para termos uma Secretaria de Comércio Exterior em Uruguaiana, para termos pessoas específicas na área, para podermos levar as inquietudes de uma forma contundente para termos soluções. Fica a minha dica aí. Essa modificação, para nós, eu acho que ela teve um impacto até positivo, porque nós, virando alfândega, nós ficamos uma parte específica para comércio exterior. Então, eu acho que, inclusive, nós sempre reclamávamos de quantitativo de servidores. Eu acredito que, virando alfândega, eles possam olhar com melhores olhos, até porque a alfândega de Uruguaiana hoje, ela faz o gerenciamento de risco de todas as cargas que ingressam em todos os pontos de fronteira do Rio Grande do Sul, do Chuí até Porto Mauá. Então é feito todo o gerenciamento pela Delegacia da Receita Federal de Uruguaiana e seus servidores. Todo esse gerenciamento das fronteiras. Uruguaiana figura aí hoje como um centro muito importante dentro desse cenário. Eu vejo que nós ficamos uma unidade específica. Aí eu falava do Porto Sem Papel, que é todo o funcionamento entre intervenientes públicos e privados no portal único para antecipação de documentos e de dados. Aí eu falava que nós temos que romper os nossos próprios paradigmas. Romper os nossos próprios paradigmas é sabermos que temos que nos adequar às mudanças. Importância do manejo de cargas por despachantes aduaneiros nos países onde nós trouxemos, e ali nós colocamos abaixo, os principais países da América do Sul. Uruguai, Brasil, Argentina e Chile. Lógico que ele não figura Paraguai, que o Paraguai é o único país da América do Sul que o despachante é obrigatório pela Organização Mundial da Aduana e pela facilitação do comércio, ele é facultativo. O próprio importador e exportador, eles podem figurar com seus funcionários para fazer o nosso trabalho. Mas nós temos o know-how. Então, o Brasil figura com 97% no manejo de cargas. Importância do despachante aduaneiro. Um dos propulsores da nossa economia local, dentro dos nossos segmentos. Grande parte do PIB da nossa cidade está alicerçado aos serviços gerados pelo despachante aduaneiro, sendo nos empregos diretos e indiretos. Uruguaiana possui mais de 400 despachantes aduaneiros em operação, gerando emprego e distribuindo renda local. Despachante aduaneiro opera a partir de Uruguaiana com diversos pontos de fronteira terrestre, portos e aeroportos. O que eu falava lá? Que essa facilitação do comércio, do peticionamento eletrônico, nos traz a competitividade de conseguirmos operar em qualquer parte do país, desde uma plataforma digital de Uruguaiana. Então nós temos a capacidade, hoje somos competitivos pela mão de obra mais barata do que os grandes centros. Então nós temos que ver como oportunidade e não como ameaça. E algumas grandes empresas da nossa comunidade já fechou escritórios operacionais em São Paulo e está trazendo e trouxe para Uruguaiana. O que que gera isso aí? Emprego e renda para o município. Despachante aduaneiro atua como agente público de forma indireta. Todo o controle é feito pelo despachante aduaneiro. Importância do município. Uruguaiana é equidistante. Uruguaiana está equidistante de Assunção, Buenos Aires e Montevidéu. São as principais rotas. Hoje nós temos o Paraguai como uma economia emergente e a maior parte das cargas que escoam para o Chile cruzam por Uruguaiana. Trouxe um mapa ali para ilustrar nossa posição geográfica e mostra que estamos realmente equidistante desses principais pontos. Pontos positivos de Uruguaiana. Porto Seco rodoviário. Olha o tamanho do nosso Porto Seco rodoviário em capacidade de veículos. Nós tínhamos uma capacidade de 800 veículos quando colocávamos os caminhões também da forma não verticalizada ali no estacionamento e tivemos alguns problemas que a Receita Federal solicitou que fiquem no box os caminhões. Então, de 800, acho que baixou para 670 veículos a capacidade do nosso porto. Saiu uma foto de cima para nós vermos o tamanho e temos um grande espaço em armazenamento de produtos também. Esses dados aí, num outro momento, mas é bom ratificar para algumas pessoas que não estavam aqui naquela ocasião. 2015 e 2016, um comparativo. Uruguaiana, 131.285 processos em 2015, 131.846 processos em 2016. O quantitativo de liberação de processos em importação e exportação, dados do nosso Porto Seco. E abaixo o quantitativo de veículos. Um pouco abaixo no ano 2015 e 2016, um pouco acima. Isso aí é relativo porque existem cargas consolidadas que aumentam o número de despacho e cargas fracionadas que aumentam o número de caminhões. Ali, aqueles dois quadros abaixo, eles mostram o número de processos a nível Brasil, São Paulo e os principais pontos do Brasil, dá 2 milhões e alguma coisa, e se nós fizermos uma regra de 3 lá com o nosso número de processos de Uruguaiana, nós estamos aí na casa de 4 alguma coisa. Então a gente tem uma representatividade muito grande a nível de Brasil. Peguei os dados hoje de manhã, Uruguaiana 2017, 146.693 processos. E 2018, parcial, 12.244 processos até o momento. A meta e a expectativa é chegarem a 152 mil processos. Importância do comércio exterior. Balança comercial brasileira movimenta por ano mais de 481 bilhões de dólares entre importações e exportações. No Porto Seco rodoviário da nossa Uruguaiana, só no ano de 2017 nós movimentamos aproximadamente 9,5 bilhões de dólares. Para ver a importância, presidente, da nossa Uruguaiana. E nós comentávamos no outro momento, né, doutor Fernando, o quanto é importante o comércio exterior para o nosso município. Capacidade terminal 670 veículos e a expectativa 152 mil. Desafios. Eu falava da área de controle integrado. Nós temos o acordo de Recife, que é de 1994. No meu ponto de vista, que é um ponto de vista que foge um pouco o conservadorismo, eu acho que isso aqui é um desafio para nós. Por quê? A hora que nós formos para Passo de Los Libres com a nossa exportação, e a área, o acordo de Recife, ele regulamenta as áreas, os pontos de fronteira do Brasil com os países ao qual ele tem, faz fronteira, das áreas de controle integrado e unificado. São Borja não existia porto. Criaram uma área de controle unificado num único ponto, que a gente chama de cabeceira única. Uruguaiana, como existia o nosso Porto Seco e existia a Cotecar, eles criaram a cabeceira dupla para mercadorias. Ou seja, nossa importação libera com a exportação argentina dentro dos nossos domínios e a nossa extensão aduaneira é lá em Passo de Los Libres, junto com a Cotecar, onde nós liberamos a nossa exportação com a importação deles. Então, isso aí, se nós olharmos e quantificarmos isso, nós mais que dobraremos a nossa capacidade de veículos, porque nós teremos para exportação a nossa Cotecar e para importação o nosso Porto Seco. E nós temos que nos adequar. Senão, São Borja vai seguir crescendo. Nós queremos que outros pontos cresçam, mas nós temos que olhar para nós também. Nós temos mais potencialidades para crescer. Isso aí é muito importante. Era para o dia 25 ontem, no Senado, Fernando Collor de Mello, presidente de uma comissão parlamentar, e teria uma discussão sobre os pontos de fronteira do Brasil e Argentina. Parece que Uruguaiana. E, se não me engano, ficou para o dia 15... E nosso presidente provavelmente esteja lá e o nosso presidente da federação também. Então isso é importante nós brigarmos e mostrarmos a nossa importância e o quanto nos tornamos competitivos nesse sentido. Uma foto da Cotecar, de cima, para nós vermos o pátio geograficamente, um espaço muito amplo. Desafios. Instalação dos free shops ou duty free. Regulamentação para concessão e aplicação do regime aduaneiro especial de loja franca em fronteira terrestre. Através da IN da Receita Federal 1799/2018, que estabelece as normas complementares à portaria 307/2014. Outra oportunidade para nós, despachantes aduaneiros, que temos o expertise e o know-how para importação de produtos e exportação. É uma operação bastante complexa, existem algumas dúvidas, inclusive da Receita Federal, que estão sendo finalizadas algumas adequações, mas não deixa de ser um grande potencial para a Uruguaiana dentro do comércio exterior, porque são mercadorias importadas. E no caso, se não forem consumidas no prazo, existe a possibilidade de exportá-las ou de devolvê-las. Então, é mais um ponto para nós, despachantes aduaneiros, atuarmos dentro do município de Uruguaiana. E das fronteiras terrestres também. Corredor bioceânico. Qual a função do corredor bioceânico? É interligar o Oceano Atlântico com o Pacífico. São 2.472 quilômetros de extensão de estradas a serem construídas de Porto Alegre a Coquimbó, no Chile. Diminui o tempo das rotas comerciais de navegação, tanto pelo canal do Panamá, quanto pelo contorno do Sul da América em 15 dias, em 7 mil quilômetros. Isso aí interliga o comércio com a Ásia. Isso é muito importante. Se nós acharmos que isso aí não vai ocorrer, eu acho que a gente está sendo conservador demais. Aí eu fiz uma ilustração, corredor vai passar Porto Alegre. Esse é um dos corredores. São vários corredores de escoamento. Tem por Corumbá, São Borja figura para tentar brigar pelo corredor e outros pontos. Então, assim, ó, aí é que nós temos que nos fortalecer para o Uruguaiana figurar no corredor. Que isso aí vai ter duplicação de BR, vai ter muita obra em infraestrutura que tem que ter investimento do governo federal. E aí a gente tem que estar muito preparado. Aí tem algumas outras fotos aí, Porto Alegre, La Serena, Coquimbó, no Chile. Então, são as rotas de escoamento, e tem uma que passa pela Bolívia também, em cima, em Corumbá, que sai de São Paulo. Esse túnel é o túnel Água Negra, que já está sendo construído e está quase sendo finalizado na Cordilheira do Chile. Esse aí que vai ser o suprassumo do corredor bioceânico, o túnel. Aí está o túnel, tá? O túnel de Água Negra. E se vocês procurarem um vídeo no YouTube, túnel Água Negra, vocês vão ver a infraestrutura das estradas e do corredor através do túnel. Isso aí é uma maquete no Aconcágua lá do túnel, do corredor bioceânico. Algumas fotos aí, passa por San Juan, está bastante avançado. A nossa parte é que está atrasada. Aí é uma foto real, não ilustrativa, do corredor, do túnel, do corredor bioceânico. Então, eu sei que esgotou o tempo, agradeço. Eu acho que o assunto é bastante, tem muita complexidade, e se formos conversar aqui e trazermos mais a fundo outros assuntos da nossa área, eu acho que nós ficamos aí tomando, quem sabe, um chimarrão ou um café, né, doutor Fernando, por umas 3 horas. Porque todos tememos as mudanças. E poucas coisas são tão dinâmicas no mundo como o comércio exterior. Não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a mais inteligente, mas sim a que responde melhor às mudanças. Obrigado pela atenção de todos.
Mudou do pirata para... Quero fazer... Cioca, por favor, Cioca. Vai me responder uma questão.
Claro.
Com relação aos pontos de fronteira e o processo que está tramitando lá no Congresso, o que a nossa Casa Legislativa poderia fazer em termos de moção, encaminhamento, para que sensibilizasse lá os deputados, os senadores, para que essa vantagem pudesse respingar aqui para a Uruguaiana positivamente?
Com certeza, presidente Irani, eu acho que essa casa é muito importante para a nossa classe. Como eu comentei no início, é uma turma nova que assumiu agora o sindicato. Recém conseguimos nos legitimar como representantes da categoria. E eu acredito que nós temos que mapear todos os nossos pontos importantes para brigarmos através dessa casa, com a força dessa casa e com a força do município, e pontuarmos isso e trazermos um documento para, quem sabe, em alguns pontos que sejam importantes, alguns que eu citei e, quem sabe, outros que eu possa ter esquecido de colocar aqui, para nós buscarmos soluções. Eu acho que as soluções têm que virem dessa forma. Eu acho que isso aqui que eu fiz, a explanação, são coisas mais macro, mas que vão impactar em coisas menores. E as demandas menores que a gente trabalha também, nós temos hoje muitas demandas com a Anvisa, com esses órgãos intervenientes, que está muito engessada a operação, e nós nos tornamos um modal caro, porque todos os mapeamentos do comércio exterior foram feitos através do marítimo. Então eles mapeavam o comércio exterior desenhando pelo marítimo de um navio que demora 15 dias para chegar no porto. E eles esqueceram que o caminhão que carrega em Buenos Aires de tarde, de manhã está em Uruguaiana. E a gente precisa ter licença liberada, a gente precisa ter celeridade, a gente precisa ter atenção especial, porque cada mercadoria que ficar sobre rodas aqui, após 48 horas, são $300 de estadia para transportador, de diária, e mais a estadia do porto. Então, assim, ó, eu vejo que temos muitas demandas. O Cláudio, que é um companheiro que assumiu comigo como delegado, a Alessandra é mais parte administrativa, o André é conselho fiscal, o Gelson tem um grande conhecimento técnico, são pessoas que somaram e vêm como força de trabalho voluntária, é o que vale destacar. Isso é muito importante, vereador Eric, destacar que é força de trabalho voluntária. Eles têm negócios, estão deixando os seus negócios, mano, e estão se dedicando a algo que vai impactar no negócio deles também, e para todos os outros colegas de profissão. Então, eu acho que o mais pertinente é trazermos um documento para cá, vereador Delgado, com todas as nossas inquietudes. E a partir daí, inclusive chancelada pelo nosso presidente, e mostrarmos a nossa força, mostrarmos que não tem vaidade.
É nesse sentido que eu te fiz a pergunta, exatamente, de que maneira que nós podemos trabalhar para que fortaleça o trabalho de vocês cada vez mais, e, acima de tudo, garantir a empregabilidade, garantir o bom desempenho, né, que isso logicamente, que é muito importante para a nossa comunidade.
O que eu deixei de pontuar também, o nosso Porto Seco Ferroviário, que está abandonado. Abandonado. E tem que ter uma pressão na Receita Federal para a Receita Federal fazer cumprir com o contrato que existe. Existe um contrato ali que tem que ser respeitado pela empresa
que tem a permissão. Então, esse é o caminho político, vocês têm certeza que é esse. Nós podemos mobilizar as nossas lideranças políticas a nível de...
Devemos,
então,
presidente.
Então, assim, ó, se vocês não nos trouxerem nada, vocês é que estão nos devendo. Porque nós estamos nos colocando à disposição para
isso. Eu concordo com o senhor, a motivação tem que partir de nós.
Perfeitamente. Tá. Então, eu quero, de certa forma, agradecer as tuas explicações e tenho certeza que quando tu fala que a equipe é nova, mas não tão nova assim, né?
Não, uma equipe
ainda bem
experiente.
Que o Breno, porque se colocar aí o Breno ali para dentro com a idade dele, aí desequilibra, né?
Uma equipe então experiente. Fica... Ah, o Breno é um colaborador do sindicato também, que participa há muitos anos, está envolvido em todas as demandas.
Eu tenho um carinho muito grande com o sindicato, e o Breno sabe disso, que eu quando fui para a reserva, vim para a Uruguaiana, uma das minhas primeiras atividades que eu tive foi lá no sindicato. Fui secretário executivo do sindicato, e os delegados eram outros, sabe, o Cláudio talvez fosse da época... também, né? Mas sempre acompanhei e sei da importância que é desse trabalho. E o quanto isso cresceu de 2004 para cá, o quanto evoluiu, né, em termos de tirar um pouco de papel. E, na verdade, o poder público não dá muita atenção pela importância que é esse segmento aqui no nosso município. A gente tem que resgatar isso e fazer valer. Porque hoje em dia nós não podemos nos dar o luxo de perder nenhuma carga para... Claro, a gente quer que todos cresçam, mas, por exemplo, perder uma carga para São Borja, perder uma carga para outra. Está se falando agora em construção de pontes sobre o Rio Uruguai, que faz tranquilamente, vai atrair, talvez, as facilidades para um local desse. Então, vocês têm um exercício de muito grande para poder manter o que nós temos e, acima de tudo, fazer desenvolver cada vez mais, estar cada vez mais perto das tecnologias, reduzindo custos, enfim, que com certeza a gente agora conseguiu entender que até lá na ponta final do consumidor tem importância o trabalho de vocês, bem executado, bem feito, né, cortando gastos desnecessários. Então, essa casa se coloca à disposição mais uma vez para a gente poder discutir, fazer esses encaminhamentos para dar a vocês a merecida atenção que é esse segmento despachante aqui no nosso município. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu gostaria de, nesse momento, interromper a nossa reunião para que a gente possa registrar a presença de vocês aqui nessa casa. Parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela tribuna livre de vocês. Obrigado.